Bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere. Sementes de tomate de um século atrás são cultivadas e produzem fruto intenso. Experiência revela a diferença de sabor do cultivo ancestral e destaca a importância da preservação da agricultura como patrimônio da humanidade. E ainda, entenda como o conflito no Estreito de Hormuz provoca a urgência da transição energética no Brasil. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br. Nessa parte do programa, o assunto é alimento para todos. Sementes de tomate de um século atrás foram cultivadas e produziram um fruto intenso. A experiência revela a diferença de sabor do cultivo ancestral e destaca a importância da preservação da agricultura como patrimônio da humanidade. A médica, agricultora e ecologista Andréa Basso analisou o tema em entrevista. Confira na íntegra. Andréa, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Tudo tranquilo aqui.
Que alegria te receber. Fazia tempo que a gente não conversava, hein, Andréa?
É verdade. E tô esperando a tua visita, hein?
eu tenho que tirar tempo para fazer. Aliás, é uma das minhas metas estar em ambientes assim. E esse ano vai sair, Andréa. Deixa para mim.
Ah, que ótimo, porque tu vê que tá, isso está muito divulgado agora, esse negócio das terapias da floresta, do contato com a natureza, né?
Sim, tá em alta, né? Tá em alta. E, aliás, tem gente fazendo o caminho inverso. Esses dias eu estava acompanhando uma matéria, né, uma reportagem do Marcos Palmeira. Todo mundo sabe, né, que o Marcos Palmeira é um ator, né, famoso. E ele tá há muito tempo afastado, né, de programas, de filmes, etc. E enfim, a gente, numa moda que o tempo inteiro se renova, a gente meio que se esquece. Mas ele já tinha uma pegada quando ele ainda estava mais, né, envolvido com as questões audiovisuais no Brasil, com a questão do meio rural. Da ecologia, com as comunidades dos povos originários, né? E ele largou totalmente e foi viver disso e tá muito feliz. Obrigado. Que bacana, né?
Sim, Beverly, falando nisso, puxando, né, nesse assunto, ele veio uma época na Feira Ecológica, acho que há 20 anos atrás, ajudar a divulgar a feira. Nossa, foi um evento muito legal. Ele já tinha a fazenda dele, já estava produzindo orgânico, mas produzia mais hortaliças. Depois ele mudou um pouquinho o sistema para agrofloresta, para leite, né? Mas ele ajudou muito a divulgação da feira naquela ocasião.
Bacana, né? Usar toda a fama, o potencial que ele tinha a favor da ecologia. Isso é muito legal. Andréa, eu sei que sempre tem muito assunto. Andréa é o tipo de pessoa que, se a gente sentar, puxar qualquer assunto, vai sair legal. Mas eu tenho uma pauta que me chamou muito a atenção e eu queria trazê-la aqui contigo, porque é um pouco isso do trabalho que você já vem fazendo, você e um grupo de agricultores, né, de agroecologistas que estão trabalhando. Tem uma reportagem, né, que mostrou que sementes que foram armazenadas em 1916, todo mundo sabe, a gente até já fez uma entrevista sobre o banco de sementes, né, que tem no mundo, que tem essa proposta. Uhum. Aqui em Caxias tem os guardiões das sementes também, não tão antigas, mas tem. Enfim, essas sementes de 1916 que estavam armazenadas, elas ajudaram agora, na contemporaneidade, a produzir tomates, que são tomates de mais de um século, né, porque são aquelas sementes lá de 1916, mostrando que algumas variedades mais antigas do tomate podem ser preservadas com sucesso. E acabou apresentando ao mundo o sabor verdadeiro do tomate. Então, a lógica é essa, né? Hoje todo mundo conhece tomate, já comeu tomate, mas o tomate que a gente come, além de ser um tomate que também não tem mais o gosto do tomate de quem comia tomate há 20 anos atrás, talvez nem esse tomate de 20 anos atrás tenha o mesmo sabor do que esse tomate de um século. Ou seja, a gente não conhece o sabor das coisas porque a gente não foi se preocupando com isso. Então, se o sabor não é o mesmo, certamente o valor nutritivo também não é o mesmo, né, Andréa?
Ah, perfeita colocação. Exatamente isso. E a gente vê que o homem, ao longo da evolução da agricultura, de 10 ou 12 mil anos, ele começou a se selecionar plantas, muitas vezes, pela sua produtividade. O exemplo clássico é o trigo, né? E depois, posteriormente, com as hibridizações, e infelizmente, hoje em dia, com a transgenia e com a nanotecnologia, a gente acaba perdendo, né, muitas coisas nesse alimento, visando o lucro, visando a maior produtividade, com aqueles argumentos de que tem que alimentar o mundo, e a gente perde muito em valor nutricional. Nutritivo, e mesmo nisso, que seria aquela questão que sempre acompanhou o homem, que é aquela questão do paladar, né? De uma coisa agradável, que a pessoa sente aquele umami, né? Que é aquela coisa do saboroso quando está se alimentando. Inclusive, o tomate é uma das plantas que tem esse umami, né? Esse sabor, esse realçador de sabor dentro do fruto, né? E a gente está perdendo isso, e está perdendo, inclusive, as sementes.
E a gente
Dentro
tem.
das sementes, vai. Desculpa.
Não, eu só ia. Não perde o teu raciocínio, só ia dizer que a gente compensa isso, olha que louco, né? A gente compensa isso contemporaneamente com sal e açúcar.
Sim, em grande quantidade. E o que que acontece com isso, Beverly? Isso acaba destruindo as papilas gustativas, sabe? Degenerando elas, e aí a gente se torna intolerante aos outros sabores, que também são super importantes, né? Aquele azedo, aquele amargo, né? A gente acaba deturpando o paladar, né? E isso é muito complicado. Só fazendo um parênteses dentro das sementes, a gente tem que lembrar que alguns tipos de sementes, como por exemplo, dos grãos, podem até germinar depois de 2 mil anos. Né? Que fizeram isso com sementes que acharam em tumbas, em coisas lá no Egito, né? Então, por isso até que a gente sabe diferenciar aquele trigo antigo, né, de 2 mil anos atrás, do trigo hoje, que é um trigo muito rico em glúten e que faz mal para a gente, né? Mas tem outras sementes que a gente acaba perdendo, porque elas têm uma viabilidade bem menor, como por exemplo as oleaginosas. Elas não germinam tão bem, porque como elas são ricas em óleo, elas perdem o poder de germinação com o passar dos anos. Então, nós nunca conseguiríamos achar uma leguminosa de 100 anos atrás, porque dificilmente germinaria, né? Agora, olha que legal esse negócio do tomate de 100 anos atrás, que deve ser uma coisa muito legal.
Sim,
E, por
é.
outro lado, a gente tem que lembrar que os agricultores estão perdendo o poder das sementes, né? Isso é uma coisa super importante também, né? De
Agora,
comentar.
a gente, claro, só para parafrasear para quem não acompanhou essa notícia, né? Então, foi possível, né, com sementes de 1916, trazer de volta, né, produzir e colher um tomate que é um tomate lá daquela época, casca mais fina, sabor intenso, coloração muito mais intensa, também o um vermelho muito mais intenso, só para parafrasear. E aí a gente na imaginação já consegue fazer as comparações com o tomate que a gente vê hoje, né? Aliás, ontem mesmo, a gente sabe que durante a semana os mercados, de uma forma geral, tem um dia de promoção, né, que favorece a compra de hortifruti e grangeiros para a população, que, ok, também é bacana, não vou dizer que, né, tem lá o seu lado positivo, mas eu estava olhando exatamente o tomate, e o tomate totalmente verde. A gente compra um tomate que foi colhido totalmente verde, não é um pouquinho, né, totalmente verde, e aí a gente não vai conseguir nem saber o gosto de um tomate maduro, porque não vai maturar naturalmente, né? Não tem como, né, Andréia?
Com certeza, isso é uma coisa super importante dessa colheita sempre em grande quantidade e com muitos assim, insumos químicos e mais agrotóxicos, que as frutas são colhidas verdes e a gente perde o processo enzimático da maturação. Então, por exemplo, um tomate que amadureceu no pé, que tu vai lá na horta e tu colhe ele maduro, nossa, é uma exuberância de sabor, né? Esse aí que foi colhido verde, ele amadurece de uma forma artificial e muitas vezes induzida por produtos químicos dentro de câmaras, né? Como é o caso da banana, por exemplo, né? Que se colhe ela muito verde e se tem um processo com produtos químicos de amadurecer ela para que ela chegue no mercado exatamente quando ela está naquele ponto amarelo que todo mundo quer comprar. Isso estraga muito o valor nutricional dos alimentos.
Andréia, isto posto aqui, a gente só fez uma ponderação inicial para entrar agora naquilo que talvez seja realmente a pauta, que é a seguinte. A partir disso que a gente raciocinou, apresentou, qual o papel, Andréia, da agricultura familiar, da agricultura orgânica, da agricultura e também do trabalho agroflorestal nesta questão de garantir para as próximas gerações segurança alimentar? A gente fala hoje de segurança alimentar como uma coisa nova que só é dar direito das pessoas de ter comida no prato, comida de qualidade, ponto. Mas como é que a gente vai garantir isso para as próximas gerações? E também qual o papel do agricultor neste trabalho? Não só da agricultura, do agricultor, que ele também, muitas vezes, ele está ali com questões que envolvem desde políticas voltadas ao favorecimento do trabalho dele ou não, a política de preços ou não, a questão de uma valorização ou não de uma agricultura orgânica, o estresse, a solidão do meio rural, se é que é o caso, a questão da depressão. Quer dizer, olha, é um universo quando a gente fala sobre não só a população, mas também o trabalho do agricultor.
Uhum, exatamente, Beverly, para te ver que todas as coisas que tu citaste é muito amplo, é muito complexo, um monte de coisas que cercam a agricultura, como qualquer coisa no mundo, mas assim, são muitos fatores que influenciam tudo isso. O que a gente vê no mundo hoje, Beverly, não é uma segurança alimentar, é meio que uma insegurança alimentar, né? Porque a gente tem muitos transtornos relacionados diretamente com o tipo de alimentação que a gente está tendo, né? E a gente vê, infelizmente, a agricultura familiar com um grande, assim, problema, que seria a sucessão familiar. Os filhos dos agricultores não querem mais trabalhar na roça, né? Então, começa por essa questão da mão de obra, né? Começa com a questão das propriedades, que às vezes são pequenas e é inviável para manter mais pessoas da família dentro da propriedade, né? Então, a questão dos insumos, que é muito cara, a questão de usar ou não agrotóxico, de não ter incentivo do poder público, não ter condições técnicas para ensinar o agricultor um novo tipo de agricultura, né? O que a gente sempre tem esperança, Beverly, é que a gente vê pipocar em muitos lugares, como tu falaste do Marcos Palmeira, e com essa moda agora, assim, das pessoas querendo voltar para a natureza, muitas pessoas ousando fazer isso e tentando um novo estilo de vida mais natural, mais em contato com a natureza. E o que a gente vê nesse tempo todo é assim, ó, que a coisa básica para a gente voltar para a Terra é entender os processos que a natureza utiliza para evoluir e imitar esses processos, e não aquelas coisas tecnológicas que destroem o solo, que empobrecem o alimento, né? E que empobrecem o agricultor, geram dívidas para ele e ele acaba ficando preso num ciclo vicioso que ele tem que plantar, ele tem que produzir para pagar suas dívidas e acaba tendo muito pouco lucro. Aí retorna aquela coisa que o filho vê isso e diz: ah, não, pai, eu não quero isso, eu não quero viver como você vive. E aí aumenta cada vez mais o êxodo rural. Eu moro numa região que tem muitas parreiras, por exemplo, que aqui é uma região de uva, muitas parreiras abandonadas, porque os agricultores ficaram velhinhos e não têm sucessores, né? Então é bem complicado isso. É uma coisa assim que a gente precisava de um fomento, de um incentivo maior, e uma valorização muito grande de quem produz alimento, mas alimento de verdade, né? Alimento que tenha os nutrientes que a gente precisa para ter uma vida saudável na cidade, né? Mas é uma coisa, assim, muito complexa. Como a gente comentou, muitos fatores que influenciam, e a gente vê que isso vai muito devagar para frente. Nesses 30 anos de agricultura ecológica que eu vivo, eu vejo muito pouco avanço, sabe? Mas a gente é muito teimoso, a gente não desiste, né? E hoje a gente mora dentro de uma floresta, produz alimento em abundância. Outro dia a gente tinha um estagiário que disse assim: mas vocês não plantam nada, vocês só colhem? É que a natureza, nos seus processos de evolução, ela é de tanta abundância que a gente planta um pouquinho e tem para muita gente, sabe? Mas eu acho que falta um longo caminho para o homem entender essa conexão com a natureza.
Obviamente, né, Andréia, a gente sabe, todo mundo sabe, né, tem vários estudiosos que já colocaram num rótulo, né, que a nossa sociedade é uma sociedade de consumo. Parafraseando, o que é isso? Tudo é mercadoria, inclusive pessoas, né? Uhum. Então, se tudo é mercadoria, a natureza é uma mercadoria, né, o que ela dá também é mercadoria, e todo mundo se transforma um cliente em potencial. Ok, é o mundo que temos, ele precisa de ajustes, porque ele mostrou que ele é um mundo que promove morte. A gente tá vendo isso, né? A gente tá vendo o esgotamento da natureza, o esgotamento das pessoas, o esgotamento de saúde mental, e a gente tá vivendo um período de transformação, né? Que esse momento é um momento de transformação civilizatória. Isto posto, como a gente pode pensar agora também numa agricultura que, se não temos hoje o sabor usando o mesmo exemplo do tomate, que é o tomate de 61, mas temos tomates que são muito saborosos em relação a outros que não têm sabor, né? Não tem. Uhum. A gente pode comprar alguns produtos, levar para casa. Eu mesma tenho visto que volta e meia eu compro, sei lá, uma maçã, como a maçã, mas gente, não tem gosto de nada. Uma vez a gente brincava, uhum, né? Nossa, isso aqui, chuchu não tem gosto de nada. Mas não é só o chuchu que não tinha gosto de nada. Agora, você compra uma cenoura, às vezes, e aí a cenoura tem gosto, sei lá, parece de remédio. Um químico.
Exatamente.
Né? Então, uhum, o que eu quero dizer é como é que a gente pode, a partir do sabor, né, experienciar pelo sabor, também levar a humanidade para um outro lugar. Menos sal, menos açúcar e realmente experienciar o sabor do que temos.
Então, aí passa por essa coisa assim de procurar produtos. Que a gente sempre fala isso muito na feira, né, e na agroecologia, de produtos sazonais, locais, né, e comentando esse negócio dos frutos colhidos verdes em grande quantidade para ser acessível a uma grande parte da população, existe tudo uma falácia em cima disso, né, porque hoje a gente vê que os produtos orgânicos, como na feira ecológica, por exemplo, não são mais caros do que um produto no mercado. E assim, ó, o agricultor ecológico, ele tenta respeitar todos esses ciclos da natureza para trazer um produto com gosto. Tanto que as pessoas vão na feira e elas sentem realmente isso, e a gente insiste muito nisso, né? Olha uma laranja colhida no ponto que está maduro, olha a explosão de sabores, olha o açúcar que ela tem dela mesmo, que é uma frutose, que se a gente comer junto com a fibra vai ser extremamente nutritivo, né? Por outro lado, a gente tem que lembrar que nessa indústria de ultraprocessados, com essa grande quantidade de açúcar e sal que são colocados conjuntamente para disfarçar o sabor, e mais os realçadores de sabor, que são substâncias extremamente deletérias para a saúde, a gente tem a destruição dessas papilas gustativas e a pessoa fica assim, ó, o açúcar, ele é uma droga, né? Ele vicia tanto quanto a cocaína. Ele libera uma dopamina rapidamente no cérebro e o cérebro fica encantado com aquilo. E nessa sociedade, que nem tu diz, de consumo, e que as pessoas têm muito essa coisa da recompensa, nossa, ah, eu vou comer um docinho porque eu mereço, coisa assim, mas a gente está se envenenando, né, Beverly? Uhum. E a gente acaba não sentindo os outros sabores. A gente diz, ah, porque azedo é ruim, porque amargo é ruim, mas são extremamente necessários para a nossa saúde, né? Essa amplitude, essa diversidade de sabores, porque isso tem os nutrientes que a gente precisa dentro do amargo, dentro do azedo, né? E se a gente continuar comendo só açúcar e sal, a gente vai perder tudo isso, né? E voltando a essa coisa do alimento, a gente tem que lembrar que o alimento da época, que nem agora os cítricos, gente, já deu algumas geadinhas, o cítrico tá delicioso, ele começa a ficar doce depois do frio, né? E isso vai até novembro, dezembro, aqui em casa, pelo menos, os cítricos, né? Uhum. E aí, são esses outros alimentos que a gente tem que comer agora no nosso frio, a gente sempre ressalta isso, né? Olha a vitamina C que tem nesses cítricos, que é importante pra gente passar essa fase, diminuir as viroses, né? Não, aí as pessoas, inclusive, inclusive, esses dias, sem querer, né, citar nomes ou falar especificamente, uma nutricionista dizendo que a feira ecológica era muito boa porque ela tinha mamão no inverno, tinha manga. Assim, ó, o gasto energético para trazer um mamão e uma manga para a região sul do país é 2, 3 mil quilômetros. Assim, e a gente tem frutas, por exemplo, a gente tem a banana da praia, a gente tem os cítricos aqui, a gente tem goiaba, tem excelente fonte de vitamina C, frutas saborosas, nutritivas daqui da região. E é isso que a agricultura familiar busca muito, assim, ó, que a pessoa consuma o do local e no momento, porque isso diminui o gasto até esse alimento chegar no consumidor e tu vai ter um alimento fresco, nutritivo, né?
Uhum. Uma coisa interessante, né, André, você usou aqui o termo, né, parece que tem uma disputa entre a feira e o mercado, e ok, talvez até exista, né, no sentido de que hoje a gente não consegue ter no mercado aquilo que a gente tem na feira, porque a lógica desse novo mundo seria que a gente tivesse a feira e aquilo que tem na feira, do agricultor, direto do agricultor, tivesse no mercado mais próximo da nossa casa, né, porque faria muito mais sentido do que comprar, sei lá, de um outro lugar, trazer para abastecer, para garantir, né? Porque a gente tem, e suponho, né? Temos já produção aqui em Caxias do Sul, vou dar um exemplo, para abastecer os mercados. Por que isso não acontece?
É verdade. É que tem que lembrar que uma grande parte dos hortifruti granjeiros, por exemplo, aqui da região, eles vão para outros municípios, né? Caxias do Sul é um polo de produção de hortifruti, e isso vai para outros lugares, né? E, consequentemente, vem coisas de outros lugares de acordo com como é vendido, né? Às vezes muito barato. Por exemplo, nessa época aqui na Serra, a gente não consegue produzir tomate, então o tomate vem de longe, né? Tem uma coisa bem simples, assim, o preço da cebola que muda muito, né? Porque tem épocas que a gente não tem cebola agora, nós estamos numa entre safra de cebola, a cebola vem de longe, né? Com um preço bem mais caro, né? Mas as pessoas querem comer as mesmas coisas o ano todo. E essa coisa da globalização também, de comer, todo mundo come a mesma coisa, é uma coisa que também gera insegurança alimentar, né, Beverly? Porque, afinal de contas, se falta uma dessas coisas, se dá uma... Aquela vez do arroz, né? Que o Rio Grande do Sul ficou tudo alagado, não ia produzir arroz. Ah, então importaram arroz de muito longe, muito dele contaminado, muita coisa, né? E para como é que é, equalizar o preço, né, do mercado. Mas a gente tem que lembrar que a gente teria outras opções para comer, né? E que a gente poderia ter uma alimentação muito mais diversa do que todo mundo comer sempre a mesma coisa, né? A gente perdeu muito isso, que o agricultor plantava um monte de coisa, primeiro para garantir a sua alimentação e para vender o excedente. Então, isso é exemplo típico da uva, né? As pessoas plantam uva, mas não tem uma horta, não planta uma batata, não planta um arrozinho do seco, né? Não planta o seu feijão, o seu milho, né? Vão no mercado e compram. Então, dentro da agricultura, parece assim, meio que uma degeneração das características do agricultor, que é produzir todo o seu alimento ou o máximo possível, né? Eu tenho senhores aqui no interior que eles dizem que antigamente eles só compravam sal, o resto tudo eles conseguiam produzir em casa, né? Isso há 50, 60 anos e atrás. E hoje a gente não vê mais isso na agricultura, o que é uma pena, né?
É uma pena e é um grave risco para o futuro. É disso que a gente está falando também, né? Se a gente não
Exatamente.
tem mais esse tomate de 61 e agora plantando, mostrando como ele é diferente do que a gente tem hoje, só como um exemplo, já mostra o quanto a gente está perdendo, né, em nutrientes, em sabor e tudo mais, como a gente vem compensando. E se estamos aqui neste lugar falando hoje desses problemas, imagina daqui a 60 anos, daqui os próximos 60, os próximos 60 e assim
Exatamente.
sucessivamente, né? Andréia, para fechar essa entrevista, que foi aqui mais uma provocação do que qualquer outra coisa, né? Passa por consciência, passa por informação, passa por mudança, né, de comportamento, mas também passa por conhecer. Você falou lá no início da entrevista que está recebendo visitas aí no Caminhos da Floresta, que é o nome da propriedade, né, onde André e o Marcos Gottinari residem, produzem, depois eles vendem também na Feira Ecológica aos sábados de manhã, mas é um espaço que tem muitas outras possibilidades. Para quem quiser conhecer, é possível?
Sim, aí a gente pode entrar em contato através do Insta, do Caminhos, ou na Feira Ecológica, né, que o Marco que está fazendo agora, e agendar uma visita. A gente faz algumas visitas guiadas de vez em quando, para mostrar um pouquinho desse sistema de agrofloresta, da agricultura agroecológica, da reciclagem de materiais. A gente recebe bastante material triturado da prefeitura, né, que nos ajuda muito nesse processo de adubação orgânica do solo, de melhorar a vida do solo, melhorar os nutrientes que tem no solo, para melhorar os alimentos e para melhorar a nossa saúde como um todo, né?
Perfeito. André, tem uma pergunta que surgiu aqui no finalzinho da entrevista e eu não acho muito interessante, por isso eu vou fazê-la. A dona Justina perguntou o seguinte: André, adorei a entrevista. Queria saber dicas tuas de como utilizar as cascas, por exemplo, dos citros. Laranja, de uma forma geral, ela descasca, né? Laranja, higieniza e usa para chás, ok. Mas bergamota, limão, tem sugestões assim de como a gente pode aproveitar? Dar um destino melhor, ela mora em apartamento, então ela não tem local para fazer assim uma adubação de terra, por exemplo.
Bom, então, os citros, eles estão muito ricos, né, em muitos nutrientes, e a casca não é diferente. Por exemplo, assim, ó, em pequenos espaços, o que a gente pode fazer? A gente pode desidratar essas cascas, porque junto com a parte, então, amarela, que tem bastante óleo essencial de limoleno, que é muito importante para a saúde, a gente tem também a pectina da parte branca, né? E a gente pode usar isso como uma farinha. A gente pode triturar depois de desidratado e usar isso como uma farinha e acrescentar em bolos, em pães, né? Num monte de coisa. Pode usar também como chá. A gente tem que lembrar que os citros, antigamente, a avó botava no fogão a lenha para secar, porque ela ajudava a fazer fogo, né? Porque esses óleos essenciais também são inflamáveis, né? Então, assim, ó, seria muito, muito interessante usar a casca dos citros. Claro que num processo um pouquinho mais sofisticado, a gente poderia usar uma quantidade maior de cascas num destiladorzinho e produzir o óleo essencial que está nessas cascas, né? Mas isso já seria um pouquinho mais apurado, apesar que hoje tem destiladores pequenos que podem ser usados em cascas. Então, assim, ó, essa coisa do aproveitamento integral dos alimentos é uma coisa muito legal, é outra entrevista, né? Mas, assim, ó, é super importante aproveitar todas essas coisas porque estão ali disponíveis, dadas pela mãe natureza pra gente, né?
Nossa, sensacional. Andréia, para fechar a entrevista de hoje, queria que você deixasse o teu recadinho aqui sobre tudo o que falamos.
Bom, nesses 30 anos de agricultura agroecológica que eu vejo, assim, ó, é que a gente não consegue nunca mudar a opinião das pessoas. A gente pode dar exemplo, e eu acho que a coisa mais cativante que existe, que pode influenciar as pessoas, é o exemplo, né? A gente viver o que a gente acredita. E a minha, assim, sabe, meu pedido é que as pessoas tomem um pouquinho mais de consciência, que a gente vive num organismo vivo, gigante, e que tudo tem importância para tudo, sabe? Tudo interage continuamente o tempo inteiro. E que a gente acha às vezes que as nossas ações não são importantes, mas são muito importantes as nossas ações conscientes e coerentes. O nosso lixo, a nossa alimentação, sabe? Que isso mova as pessoas para um mundo melhor, porque é só isso que vai mudar. A consciência individual contagia o coletivo e a gente pode viver em harmonia nesse planeta, porque ele é uma obra divina. Ele tem tudo para a gente viver como antigamente se vivia, literalmente no Jardim do Éden.
Que maravilha. Obrigada, André. Um forte abraço. Até a próxima. Você ouviu a médica, agricultora e ecologista Andréa Basso. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já.